Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Dia Mundial e também Nacional de Combate à Osteoporose. Para você ter uma ideia, amigo e amiga ouvinte Folha, espectador também do YouTube, a osteoporose é um problema de saúde pública afetando centenas de milhares de pessoas em todo o planeta, predominantemente as mulheres, né? Naquele período ali pós-menopausa. A principal consequência clínica da doença é fratura e fragilidade dos ossos. Para você ter uma ideia, o Dia Mundial e Nacional, que é celebrado hoje, né, através de conscientização, de esclarecimento, foi idealizado como uma campanha anual dedicada à conscientização global para a prevenção, diagnóstico e tratamento dessa doença. Para falar, esclarecer sobre o assunto, nós estamos com o Dr. Maurício Leite, ortopedista, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Dr. Maurício Leite, vamos falar um pouco para situar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, com relação aí à osteoporose. Eu li na nomenclatura que afeta mais mulheres do que homens, é isso? Isso é um fato?
Isso. A proporção é muito mais significativa em mulheres do que homens, especialmente porque tem uma correlação direta com o hormônio feminino. Então, após a menopausa, né, quando se encerra o ciclo menstrual, que os hormônios femininos têm uma queda importante, né, isso acaba acarretando a desregulação entre a produção de tecido ósseo e a reabsorção de tecido ósseo, né, que a gente chama de turnover, essa troca. A gente sempre produz tecido, a gente sempre reabsorve tecido. Então, quando essa reabsorção ela passa a ser maior do que a produção, a gente começa a entrar em queda. E nessa fase da menopausa, há uma aceleração dessa queda da massa óssea. E a osteoporose é isso. É uma diminuição da densidade, da massa, da força do osso. E com isso, ele fica mais susceptível a fraturas.
Dr. Maurício Leite, essa incidência, né, número maior de mulheres, mas está correlacionado também pela questão hereditária, genética ou não necessariamente, isso independe se alguém na família teve, esse componente também faz parte desse número tão elevado em mulheres ou não? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Necessariamente em mulheres não, mas existe um componente genético. A osteoporose ela pode ter um caráter familiar, né? Mas tem um caráter muito mais cultural, né? Se a pessoa tem uma família que tem uma dieta mal balanceada, uma dieta rica em cafeína, uma dieta rica em chocolate, rica em refrigerante, que são alimentos prejudiciais à saúde, isso, aquela família inteira ela pode levar, ela pode seguir um caminho ruim que vai levar à osteoporose. Se aquela família ela tem uns hábitos mais saudáveis, se ela pratica exercício físico, se ela segue uma dieta balanceada, aquela família vai tender, né, em conjunto, a ter um caminho um pouco mais diferente. Então, assim, pode ter uma carga genética, mas o componente cultural familiar é muito mais forte. E a osteoporose ela tem não só a causa relacionada com a questão do sexo feminino, né, que a gente conversou sobre a menopausa e tal, mas a própria idade ela pode levar à osteoporose. E algumas doenças crônicas também podem levar à osteoporose.
Entendo. Eu gostaria até de colocar aqui para o senhor analisar uma pessoa que fez esterectomia, né, que não tem justamente o hormônio, se precisa de reposição hormonal ou não. Isso depende da idade. Se for uma mulher muito jovem, isso pode ter impacto futuro e gerar a osteoporose. Mas antes disso, desse aspecto que eu trouxe para o senhor, existe uma forma preventiva? Existe, doutor? O senhor falou aí alimentação, a questão... existe uma forma de cuidados para, se não evitar, mas pelo menos mitigar efeitos da osteoporose no corpo humano?
Sim, com certeza. Hábitos saudáveis é o principal, né? Uma alimentação bem balanceada, né, principalmente rica em cálcio e vitamina D, né, que é o que faz a produção do tecido ósseo, que vai estimular a formação do colágeno e do tecido ósseo, é muito importante. A prática de atividade física, principalmente exercícios de força, né, exercícios com peso, já foi comprovado cientificamente que os exercícios com peso, eles melhoram a massa óssea. Então, se você faz uma atividade física de carga, como musculação, ou como crossfit, ou como atividade nesse sentido, isso te ajuda a proteger teu corpo também. Né? E com relação à tua pergunta, se a paciente fez uma esterectomia total, que além do útero, ela tirou os ovários também, que são os ovários que produzem os hormônios femininos, né? Se ela tirou os ovários muito cedo, ela vai estar com a menopausa precoce induzida, né, pela cirurgia. E aí, nesses casos, dependendo dos níveis de cálcio, vitamina D, da densitometria óssea que ela venha a fazer, pode ser necessário uma reposição hormonal ou já iniciar precocemente uma suplementação de cálcio, vitamina D e outras medicações.
Entendi. Então tem que ter um cuidado redobrado para quem fez essa esterectomia total, né? Independente da idade, se for jovem, não é isso, doutor?
Sim, sempre procurar o ginecologista e muitas vezes uma equipe multidisciplinar, né? O próprio ginecologista da paciente que fez a cirurgia, às vezes um endocrinologista, às vezes um ortopedista associadamente. Então, essa equipe multidisciplinar é que vai dar o melhor cuidado para o paciente.
Banho de sol, ingesta de leite, é bom também, faz parte aí dessa orientação alimentar, né?
Sem dúvida, porque o cálcio, para ser absorvido, ele precisa da vitamina D. E a nossa vitamina D natural, ela não é ativada. É uma vitamina D inativa, que ela vai ser ativada com a luz solar. Então, não adianta você fazer a ingestão do cálcio, da vitamina D, ter uma dieta boa, se você não toma o sol adequadamente, e aquela vitamina D não vai ser ativada para que ela faça a função dela.
Estamos conversando com o Dr. Maurício Leite, ortopedista, falando sobre o combate à osteoporose. Hoje é o Dia Mundial e também Nacional de Conscientização da Doença. Você está nos acompanhando pelo Dial 96,7. Você também está nos acompanhando e pode nos acompanhar pelo youtube.com/Folha de Pernambuco. E no Facebook, coloca lá Rádio Folha FM, você também assiste a nossa entrevista. Doutor Maurício Leite, outro detalhe. Existe uma preocupação muito grande de osteoporose afetar a coluna, não é? Porque aí poderia até a pessoa se tornar cadeirante, não é? Atingindo ali aquela região. Com frequência, essa região do início da coluna que é mais afetada, não, outras partes também, a osteoporose consegue ter uma incidência maior? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
A osteoporose ela vai atingir o corpo de uma forma global, mas algumas áreas são mais sensíveis à fratura, porque sustentam o peso do corpo, né? Então, o quadril é um ponto de inflexão importante. Então, quando a gente faz a densitometria óssea, em geral, essa densitometria ela é uma extrapolação de algumas poucas imagens. O que eu quero dizer com isso? Eles fazem a densitometria da coluna lombar, eles fazem a densitometria da região do quadril e, através de cálculos matemáticos, eles extrapolam um valor da densidade mineral óssea global do corpo, a partir dessas duas regiões principais. Em algumas máquinas de alguns serviços, eles fazem também do punho, que é uma região também muito sensível. Então, quando você tem uma osteoporose mais avançada, que pode levar a microfraturas, ou com pequenos traumas, quedas que seriam banais, acidentes que seriam muito leves para quem tem um osso forte, e aquilo provoca uma fratura, aí você vai colocar em risco importante a saúde das pessoas. Porque se essa fratura, ela deforma de certa forma, ela pode comprimir a medula e levar a uma paraplegia, por exemplo. Né? Uhum. As fraturas do quadril, que levam a uma imobilização prolongada, porque em sua maioria, se não na sua totalidade, elas precisam de um tratamento cirúrgico para poder ter o tratamento adequado e a paciente poder voltar a sentar, poder voltar a andar. Se ela não passa por esse tratamento, ela fica acamada por muito tempo e aí vai ter vários outros problemas associados a esse período acamado, né? Que vai ter problemas respiratórios, uma maior chance de desenvolver pneumonia, tromboses, e isso aumenta muito o risco de morte associado à osteoporose. Por isso esse alerta tão importante nessa data, para que as pessoas se cuidem, porque é uma coisa que aparentemente pode ser banal, quando ela leva à fratura, isso pode ser trágico, né? E é muito importante esse cuidado.
Doutor Maurício, o senhor falou aí por duas vezes o exame, né, que é feito para diagnosticar a osteoporose. Eu gostaria que o senhor repetisse, é feito na rede pública hospitalar, e até a segunda pergunta, emendando com essa, é a seguinte: uma vez detectada a osteoporose, ela é reversível, o osso consegue melhorar naquela região que ela está acometida ou não, é irremediável, que perdeu, perdeu, não volta mais. Fale um pouco sobre isso, por favor.
O exame adequado para definir osteoporose e graduar essa perda óssea é a densitometria óssea, né? Eu, sinceramente, não sei, há muito tempo não trabalho no serviço público, se a gente tem no serviço público propriamente, mas vários serviços particulares que dispõem da máquina, eles prestam serviço para o SUS. Então, muitas vezes, pode haver esse convênio para a realização do exame. Tá? Isso, sim, deve funcionar de forma regular.
Entendi. Então, hospital particular, opa, abriu também atendimento para o SUS, e esse paciente do SUS é encaminhado e faz, sim, o exame.
Exatamente.
Né? A questão agora é reversível ou não? Uma vez diagnosticado, olha, comprometimento. Esse osso consegue melhorar, porque é esfarelamento do osso, né? Vou falar popularmente, né? Ele consegue melhorar quando é medicado ou não? Uma vez perdeu aquilo, você evita que ele tenha um estágio maior. Fale um pouco sobre isso também, doutor Maurício.
Assim, como qualquer doença, quanto mais precoce a gente descobre, mais fácil da gente tratar e reverter, né? Então, assim, existe o estágio normal. Uhum. A partir daí, existe uma fase de osteopenia, onde há uma perda óssea, mas não é caracterizada ainda a osteoporose. E nos estágios mais avançados, é definida a osteoporose, né? E como você falou, é como se fosse um enfraquecimento ósseo. Se você imaginar, uma comparação bem, bem chula, bem simples, um queijo manteiga, que é um queijo denso, firme, e você imaginar um queijo suíço, que é aquele queijo cheio de furinhos por dentro.
Perfeito.
Então, assim, é como se o osso ele fosse perdendo tecido interno e a malha que dá sustentação fosse ficando mais fraca, né? Isso permite fraturas, como a gente falou anteriormente, de uma forma mais, mais banal.
Uhum.
E quando a gente faz o tratamento adequado, e aí por isso é importante, como eu disse anteriormente também, o tratamento multidisciplinar, porque não é só a medicação. A gente tem que fazer a medicação adequada. Muitas vezes tem que suplementar com cálcio, com vitamina D. A gente tem que fazer uma dieta balanceada, começar uma atividade física supervisionada. Então, o tratamento ideal, ele passa por várias situações e por vários profissionais. O que nem sempre é uma coisa muito fácil, né? Nem muito acessível a todo mundo. Então, quanto mais cedo a gente começar a se cuidar, quanto mais cedo a gente identificar o problema e começar a tratar, menor vão ser essas preocupações, menores vão ser esses danos futuros.
Claro, o senhor falou desde o início, incidência maior em mulheres, opa, mas na sociedade machista que a gente vive, opa, isso é coisa de mulher, doença. Não, homem também não. São afetados numa proporção menor, mas também acomete e quando chega em determinada idade, uma queda, uma fratura, pode ser também um complicador, não pode, doutor Maurício?
Sem dúvida nenhuma. Aí você falou na sociedade de hoje que fala do nosso machista, mas é muito mais comum em pessoas brancas do que em pessoas negras. Tá? É muito mais comum em idoso do que em jovem. É muito mais comum em mulheres do que em homens. Né? Isso é epidemiologia, isso não é questão de nada. É questão estatística do que se tem de dados até hoje. Né? É muito mais comum em pessoas magras do que em pessoas gordas, por exemplo. Né? Então, assim, são questões que não têm relação com a cultura atual, com as mudanças de perspectiva, mas são dados científicos, clínicos, epidemiológicos que foram concentrados e chegou-se a essa conclusão.
É a ciência, né, atestando isso.
Certamente.
Perfeito. Doutor Maurício Leite, outro detalhe, tratamento para o resto da vida, esse tratamento, acompanhamento, tem que ser permanente ou não?
A gente faz, em geral, os exames de rotina, a densitometria, né, de acompanhamento a cada 1 ou 2 anos, dependendo da idade, dependendo do diagnóstico inicial, se é osteopenia, se é osteoporose. E a gente faz alguns exames de sangue também para dosagem de cálcio, de vitamina D, né, de algumas outras substâncias, para ver se é uma doença primária, que é uma doença natural, que a pessoa vai desenvolver naturalmente com a idade, com o desgaste corporal naturalmente, ou se está associada com algum problema de saúde. Por exemplo, quem tem doença renal crônica, né, tem uma grande possibilidade de desenvolver osteoporose. Quem faz uso ou quem fez uso de corticoide em altas doses por tempo prolongado também pode desenvolver osteoporose de forma mais precoce. Então, além da investigação inicial para saber se aquela causa ela é primária ou se é secundária a algum problema de saúde, a gente faz exames regulares, anuais ou bianuais, para poder fazer um acompanhamento. E aí, se está tá em curva de melhora, pode chegar uma fase que a gente consiga intervalar isso um pouco mais, né? Se está em manutenção, a gente vai seguir com o tratamento até que a gente veja uma melhora progressiva e que a gente consiga tirar o paciente daquele quadro de osteoporose.
Muito bem, doutor Maurício Leite, estamos chegando ao final do Canal Saúde de hoje. Mais algum detalhe que a gente não abordou da entrevista, que o senhor acha importante ressaltar para o nosso ouvinte internauta? Fique à vontade.
Importante é começar cedo. Não esperar a idade chegar para começar a tratar a osteoporose. Aquilo que a gente estava falando da troca entre o maior consumo e menor produção, isso já começa a acontecer a partir dos 30, 40 anos. O nosso pico de massa óssea é em torno dos 35 anos. A partir daí, a gente começa a perder mais do que produzir. Só que isso é muito lento, acaba não percebendo. A gente vai ver esse efeito lá para os 60, 50 e poucos. Então, se a gente começa a cuidar do corpo numa fase mais inicial, se a gente começa a olhar isso aí, pensando na longevidade, pensando no futuro, aumenta muito a probabilidade de a gente não ter esses problemas.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.